Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. A popularização dos influenciadores fitness e a busca pelo corpo ideal fez com que se normalizasse o uso de anabolizantes entre a população, algo que, sem a supervisão de um profissional, é muito perigoso. Neste episódio, o aluno Matheus Ferreira conversa com o atleta de powerlifting e produtor de conteúdo Gian Zeta sobre os perigos que envolvem o uso dessas substâncias. Vamos ouvir?
Gian Zeta, o que são os anabolizantes?
Os anabolizantes são hormônios e medicamentos que são utilizados para ganho de performance, não só ganho de performance também, para ter benefícios estéticos e tudo mais. Eles podem ter os esteroides anabolizantes, né? Eles podem ter utilização clínica, mas quando a gente trata desse assunto, geralmente a gente está falando dos usos para meios estéticos ou esportivos.
Quais são as substâncias mais utilizadas e o que leva alguém a utilizá-las?
É, o que você mais vê o pessoal falando é o próprio Durateston, que inclusive virou meme por causa de criadores de conteúdo muito irresponsáveis. É, você tem Durateston, tem Decadurabolin, tem Stanozolol, tem GH, que é o hormônio do crescimento, que já é muito mais caro, é pra galera que já tá num nível esportivo, já tem um nível de recurso maior. Então assim, tem várias drogas, várias substâncias que são utilizadas com a finalidade ou estética ou esportiva. Você vê, em qualquer academia, você pode ter certeza, não é uma coisa tão incomum, igual todo mundo achava que era antigamente, que o pessoal ia escondido. Não, qualquer academia tem alguém. Às vezes o cara nem é tão grande, mas ele tá ali aplicando alguma coisa porque acha que aquilo vai ser a fórmula mágica.
Como que os anabolizantes atingiram esse nível de popularidade?
Cara, aconteceu agora de novo uma coisa que aconteceu, não sei dizer a certa data, mas coisa ali final dos anos 80, anos 90, que é esse culto ao corpo, né? Que é todo mundo querendo voltar pra... Teve nos anos 2000 também, de vez em quando volta essa onda do fitness, de querer ir pra academia, de querer transformar o próprio corpo, de colocar o shape e tudo mais. E agora a gente teve isso de novo, principalmente porque o Brasil tem ganhado muito espaço no bodybuilding lá fora, principalmente pelo Ramondino, que hoje é o maior atleta que a gente tem, que ele conquistou não só o posto de segundo melhor do mundo na categoria dele, como ele trouxe uma visibilidade toda para o esporte, não só por ele, você tem vários outros atletas também, ele é o maior nome atualmente, e várias outras pessoas que estão por trás, que trouxeram mídia para cima da coisa. Começou muito ali também com o Léo Stronda, um tempo atrás que veio com esse... Ele já tinha um nome na mídia e veio com todo esse fitness lifestyle e foi ganhando força, foi um conjunto de fatores.
Você acredita que o aumento do conteúdo fitness nas redes sociais influenciou as pessoas a utilizarem anabolizantes?
Então, não era para ser assim. Acho que o ganho de espaço nas redes sociais foi importante para trazer várias pessoas para o estilo de vida saudável. Muita gente teve a vida transformada completamente por causa de criadores de conteúdo, por causa de influenciadores que os influenciaram a ir para a academia, a buscar uma rotina de exercício, a ser saudável. Só que junto disso sempre tem uma galera que é muito irresponsável. E igual quando você é adolescente, é super legal você consumir álcool. É super legal o cara que é descolado, que consome ilícitos. Em todo lugar tem isso, é o cara que é descolado porque vai atrás do proibido, o cara que não tem medo. Isso acabou ganhando um espaço muito grande. Esse tipo de criador, principalmente por meio do humor, acabou trazendo uma visão muito banal da coisa. Ah, é brincadeirinha, pô. Não tenho consequências reais na minha vida. Se esse cara tá falando de maneira tão leve, se esse cara tá falando tão abertamente, se o cara tá... Já cheguei a ver vídeo de influenciador ensinando a aplicar a droga, tá ligado? Então, isso... Sim, eu acredito que trouxe um aumento, pelo menos na procura. Porque nem todo mundo tem a coragem, você pode até procurar, ficar interessado. Igual eu mesmo já tive interesse de saber, aí, será que isso seria legal para mim? Será que faria bem? Mas nem todo mundo vai chegar até nas vias de fato. Mas sim, eu acredito que possa ter... Eu não tenho dados para isso, mas acredito que sim.
Quais são os perigos da normalização do uso desse tipo de substância? Especialmente entre os jovens?
A galera gosta muito de falar dos benefícios, que é você ficar grandão, que é você ficar forte, que é você ter um desempenho melhor em várias áreas da sua vida, mas acaba não falando, não tocando no ponto principal, que são os efeitos colaterais. Tanto a curto prazo, que é igual acne, que vai Para um adolescente é terrível. O moleque já tem, já está no ápice da testosterona dele, vai colocar mais coisa para dentro, vai ter o dobro de efeito colateral do que geralmente teria. Assim como os efeitos a longo prazo, que são coisas como, se você repõe testosterona quando você é mais novo, dificilmente você vai produzir testosterona naturalmente a um nível normal quando você estiver mais velho. E muitas vezes, igual eu já vi vários casos, de pessoas que ficaram, usaram na juventude e ficaram dependentes da substância pro resto da vida, porque simplesmente o corpo dela não produz mais naturalmente. Então, acontece esse risco de não se avisar, passar os benefícios, mas não os prejuízos. E a gente tem que lembrar que adolescente é adolescente. Adolescente tem uma tendência muito grande de fazer primeiro e pensar depois, de não calcular o risco. Você acaba colocando uma pessoa altamente influenciável e com pouco discernimento num caminho mais perigoso que ele podia tomar.
Quais são os principais efeitos dessas substâncias? E como que o uso delas, sem acompanhamento de profissionais, pode ser ainda mais perigoso?
Desde o mais simples, você ter acne, você ficar calvo, você ficar irritado, né? Tem quadros de irritabilidade, tem quadros até mais perigosos, dependendo da droga que o cara utiliza, dependendo do abuso, dependendo do quanto. Você tem episódios depressivos severos, você tem distúrbios psiquiátricos severos que são associados ao uso desse tipo de substância. Assim como você tem problema no fígado, você tem impacto em todo o seu corpo. O coração é um músculo, então se você está mandando uma substância para hipertrofiar, o seu coração vai aumentar. E um coração grande não é bom, quanto possa parecer. Então, desacompanhado, você tem uma série... Que sim, não existe você fazer a utilização de esteroides anabolizantes com a finalidade estética, com a finalidade esportiva, sem você ter danos. O profissional, ele vai servir para reduzir esses danos, para reduzir o seu efeito colateral e para proteger o seu corpo dos efeitos a longo prazo. Existe a utilização clínica, por exemplo, em reposição hormonal de pessoas que não têm a produção natural, como também nas pessoas que estão fazendo a transição hormonal. Você tem o modo clínico e esse modo, às vezes, até tem efeitos colaterais, muitas vezes, mas para fins estéticos, o profissional trabalha na redução de danos. Então, dano você vai ter. Sem o profissional, você está ferrado.
Na sua opinião, o uso dessa substância deveria ser desencorajado? E se sim, de que forma?
Eu acredito que tem que ser desencorajado. Existem, igual eu falei várias vezes, existem motivos para se usar. Não existe você ser um Mr. Olímpia, não existe você ser um competidor das categorias maiores sem o uso de esteroide anabolizante. Em vários esportes, se você tira os anabolizantes da jogada, você tem um impacto completo em todos os esportes que a gente possa ter, sei lá, menos o xadrez, ou esportes que você não precisa usar diretamente o próprio corpo. E até nesse você tem vários estimulantes que são utilizados. Então, assim, tem que ser desencorajado, principalmente para fim estético. Você consegue chegar no shapezinho de praia, que é o que metade das pessoas que fazem uso da parada realmente querem, sem o uso de anabolizante, só com alterações na dieta, alterações no treino, coisas do tipo. Só levando a sério. E, por fim, uma coisa que eu acho que pode ajudar nesse desencorajamento é a própria... Da mesma maneira que a ação de criadores e influenciadores contribuiu para o aumento, esses mesmos criadores e influenciadores contribuírem para a conscientização disso. É igual o Rodrigo Góes, ele faz um trabalho muito bem feito em relação a isso. Porque ele trouxe para o holofote uma pessoa que tem um discurso contrário a esse discurso de vamos tomar bomba para ficar grandão. Trouxe para o holofote uma coisa que ele transformou em descolado você não usar anabolizante. Ele fez uma inversão. Então esse trabalho é um trabalho muito importante. É um trabalho, inclusive, que por muito tempo eu, quando eu criava um conteúdo mais frequente sobre esporte, eu tentava trazer, que é o você não precisa de anabolizante. Você precisa ir e levar a sério. Você precisa fazer da maneira correta. Assim.
Você acredita que o movimento de atletas naturais está em crescimento?
O bodybuilding natural tem crescido bastante. Tem alguns expoentes, né? Acho que o Bruno, esqueci o sobrenome dele, ele é um primeiro que eu vi fazendo isso. E desde então eu vi ele até se juntando com outras pessoas. Ele tem ganhado bastante força porque ele trouxe esse discurso contrário. Porque tem aquela ideia de se eu tomo anabolizante, eu sou melhor que você, porque eu fico maior, eu fico grandão, eu tenho coragem de tomar. Ele veio com o discurso de se eu não tomo anabolizante, todo o meu resultado é fruto único e exclusivamente do meu trabalho duro. E isso trouxe esse movimento de transformar também em descolado o cara que não faz uso das drogas.
Nos esportes, o uso dos anabolizantes se tornou essencial para atletas de alto rendimento?
É difícil dizer. É uma discussão que existe, que é muito forte dentro de vários esportes, porque até que ponto... O bodybuilding, por exemplo, o bodybuilding de ponta, que é o Mr. Olympia e tudo mais, não existe sem anabolizante. Não existe um cara de 140 quilos com 4% de gordura sem anabolizante. Mas aí você leva para outros esportes, por exemplo, como o triatlo. triatlo e o pentatlo, inclusive o pentatlo, se não me engano, ele deixou de ser esporte olímpico por causa de escândalo de anabolizantes. O LPO aconteceu isso, por causa do escândalo de anabolizantes. Você tem substâncias que são utilizadas também para proteção. Por exemplo, você vai tomar um Decadurabolin para proteger suas articulações. Até quanto um atleta que tem que correr 40 quilômetros, nadar mais tantos quilômetros e fazer mais tantas coisas, não precisa dessas substâncias para que o corpo dele não se deteriore durante esse tipo de prática, sabe? É uma discussão, não existe um sim ou não. É muito depende e tem muitos poréns nisso.
Você acha importante que os influenciadores fitness, usuários dessas substâncias, assumam isso publicamente?
A gente tem um ponto muito perigoso aqui. Porque sim, é importante que a pessoa que está te assistindo saiba que... É honesto que a pessoa saiba. Não, tal atleta, ele tem aquele resultado por causa do uso de substância. Então, porque senão você acaba criando nas pessoas uma esperança irreal. De achar que se eu só comer batata doce, frango, me matar na academia de segunda a segunda, eu vou ter esse mesmo resultado no mesmo tempo. E isso acaba fazendo com que várias pessoas se afastem do esporte. Pô, se ele conseguiu, eu não consegui. Por que eu não consegui? Não é pra mim. E vou embora. Mas também é perigoso você fazer isso igual é feito, das pessoas assumirem, baterem no peito e falarem com orgulho que utilizam anabolizantes, porque senão você estimula outras pessoas ao consumo. Então tem que ter... É uma linha muito tênue. Você tem que ter a luz certa, né, pra ser honesto com o público, mas sem estimular o público.
Qual é a sua opinião sobre influenciadores fitness que utilizam das suas plataformas para disseminar desinformações?
O meio fitness é uma terra sem lei. O meio fitness é um lugar onde o que você mais tem é gente sem profissionalização falando como se soubesse 100%, se fosse doutor, se fosse especialista no assunto. Tudo bem, eu mesmo sem formação, tem muita coisa que eu aprendi no meu esporte que eu passo para frente no meu esporte. Só que tem gente que sem especialização, sem formação, tá na internet vendendo curso, tá na internet dando coach, sem ter nem pisado numa faculdade de educação física. Sem ter passado por todo o método científico, sem ter passado por todo o aprendizado que vai te ensinar a passar aquelas informações da maneira correta. Então, o meio fitness é um lugar onde você vê isso muito presente. Você vê pessoas não profissionais agindo profissionalmente.
Gianzetta, qual é o conselho que você gostaria de deixar para as pessoas que querem começar com a musculação?
Meu conselho principal é buscar informação pelas vias corretas, buscar profissionais responsáveis, pessoas que, assim, não tragam só uma visão de uhul, zoeira, que tem muito criador de conteúdo, principalmente do powerlifting, que a única ideia de conteúdo deles é uhul, zoeira, olha como eu levanto muito peso e não tô nem aí pra se isso tá destruindo, se isso pode machucar, se isso pode acabar machucando, outra pessoa pode acabar replicando e machucando em casa. Então, assim, é ter um pouco de discernimento pra buscar criadores com responsabilidade.
É, realmente os influenciadores fitness têm uma enorme responsabilidade no conteúdo que fazem. E você, concorda com isso? Envie para a gente a sua opinião em nossas redes sociais no @radiogazeta1. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Gabriel Borgonov. Roteiro, Gabriel Borgonov e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Agnoel Santiago, O Popó, edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de rádio, TV e internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade de Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!